Está no ar o Jornal do Senado.
Senadores discutem neste momento o MP que reforma o ensino médio.
Indicação de Alexandre de Moraes reacende debate sobre critérios de nomeação de ministro do STF.
Romário pede que Michel Temer escolha uma pessoa com conhecimento na área de segurança para o Ministério da Justiça.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A indicação de Alexandre de Moraes para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal reacendeu o debate sobre os critérios para a escolha dos ministros que compõem a mais alta corte do país.
No Senado, algumas propostas de emenda à Constituição podem mudar as regras atuais. Uma delas prevê a exigência de idade mínima de 50 anos para ocupar o cargo. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Duas outras PECs, uma de Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, e outra de Fernando Collor, do PTC de Alagoas, impediriam a nomeação de Moraes porque barram quem tenha ocupado, nos 4 anos anteriores à indicação, o cargo de ministro de Estado, além de advogado-geral da União, deputado ou senador. As propostas aguardam votação na Comissão de Constituição e Justiça, onde também é analisada uma PEC que prevê a escolha por concurso público para os tribunais superiores. O autor, senador Regufe, do Distrito Federal, criticou as indicações políticas e defendeu uma análise técnica para a nomeação no Supremo.
Não existe sistema perfeito de escolha, mas eu propus um concurso público para ministros de tribunais superiores e para os tribunais de contas. E não de forma vitalícia. Aquilo ali não seria uma profissão, seria um serviço temporário à sociedade de 5 anos.
Também estabelece um mandato no STF, mas de 10 anos, uma PEC do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul. A proposta, que está pronta para ser votada no plenário, prevê que o presidente da República nomeie os ministros a partir de uma lista tríplice elaborada pelos presidentes dos tribunais superiores, pelo Procurador-Geral da República e pelo presidente da OAB. O senador considera que o maior problema da indicação exclusiva pelo Planalto é o viés ideológico das nomeações.
A presidência da República vai indicar alguém que tenha afinidade ideológica ou partidária. Isto provoca o aparelhamento do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma realidade que nós estamos constatando há muito tempo.
A PEC estabelece ainda prazo de 1 mês a partir do surgimento de uma vaga no tribunal para a escolha do substituto pelo presidente da República.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, disse que neste ano vai continuar lutando para que seja concluída a obra do Linhão de Tucuruí, que irá interligar Roraima ao Sistema Elétrico Nacional.
Segundo ela, o fornecimento de energia de forma segura é essencial para o desenvolvimento do Estado.
Esse governo, que está sempre tão disposto a ajudar os mais ricos e os grandes grupos econômicos, precisa cobrar as suas responsabilidades no que diz respeito a apoiar, ajudar e financiar a infraestrutura básica do Estado, que é a construção do Linhão de Tucuruí. Como é que o Estado vive, sobrevive, sem energia elétrica?
O senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, comemorou o anúncio de ajuda financeira do governo federal a 28 municípios de seu estado que sofrem com a seca.
Os 7 milhões de reais serão usados para compra de alimentos para animais e para abastecer cisternas da zona rural, onde a falta de chuvas que atinge a região há 5 anos causa pobreza, desemprego e fome, disse Eduardo Amorim.
São cidades importantes para o desenvolvimento do Estado como um todo. E mais do que isso, são cidades com grande densidade populacional. Neste momento, de forma imediata, o governo federal vai amenizar uma situação que se encontra calamitosa. É um pequeno analgésico, como eu já disse, para uma dor que, com toda certeza, já dura anos e anos. E essa dor só tem aumentado pela omissão do governo do Estado que lá está.
Eduardo Amorim lembrou ainda que o descaso do governo do estado só faz piorar a situação. 95% das casas de alguns desses 28 municípios já têm infraestrutura para receber a água, que só não é bombeada do Rio São Francisco, porque estão quebradas 2 das 3 bombas que atendem a região.
O governo federal também destinou 4 milhões de reais para o município de Cruzeiro do Sul, no Acre, que sofre com a cheia do rio Juruá.
O senador Sérgio Petecão, do PSD, comemorou a liberação do dinheiro e disse que, de acordo com o governo do Acre, a cheia provocou o desalojamento de 846 famílias e atingiu 8 mil pessoas em Cruzeiro do Sul.
Às vezes são coisas pequenas, que parecem pequenas, mas que têm, para mim, uma importância muito grande. Porque às vezes você administrar aqui dentro dos ar-condicionados, dos gabinetes aqui de bacana, aqui em Brasília, é muito fácil.
O senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, disse estar preocupado com a segurança pública no país, alertando que a crise no Espírito Santo revela a situação do Brasil inteiro.
Ele lembrou que a greve dos policiais levou ao caos ao Espírito Santo, deixando a população encurralada e amedrontada e gerando mais de 90 mortes violentas desde sábado.
Romário assinalou que a situação é semelhante no Rio de Janeiro, onde, segundo ele, os servidores têm seus salários atrasados devido à corrupção e à competência do governo estadual.
O senador lamentou as décadas de falta de combate às causas do crime e pediu atenção do presidente Michel Temer na indicação do ministro da Justiça. Em sua opinião, é preciso seguir o caminho do diálogo para superar a situação de emergência.
Vamos cobrar do governo a nomeação de um ministro que tenha conhecimento e atitude, que seja um nome técnico e não uma indicação política. Precisamos de um ministro dinâmico e conciliador.
E a preocupação do senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, é com a falta de segurança nas fronteiras e sua relação com o aumento da criminalidade no país.
Ao longo de 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres que o Brasil tem com 10 países da América do Sul, são praticados crimes como os tráficos de droga e armas, disse José Medeiros.
Por isso, ele espera que o novo Plano Nacional de Segurança Pública, que o governo deve lançar em breve, adote mais ações preventivas do que repressoras e dê condições para que os municípios na região de fronteira tenham condições de garantir a segurança de seus moradores.
Nossas fronteiras estão abertas e os municípios que não têm estrutura para aguentar as consequências que vêm do tráfico de droga ficam à mercê, porque aquele sujeito que faz o tráfico no varejo, ele geralmente recebe em droga. E quando ele entra no Brasil, ele quer imediatamente se livrar daquela droga e transformar aquilo em espécie, em dinheiro. De forma que ele vem espalhando a droga dele pelos municípios.
O Banco Central poderá importar papel moeda. A autorização foi aprovada pelo Senado Federal hoje com a análise da medida provisória 745.
E o plenário discute agora a reforma do ensino médio, que permitirá que alunos façam curso profissionalizante e escolham as disciplinas.
A oposição criticou as mudanças feitas por uma medida provisória e questiona a flexibilização das matérias e a destinação de recursos. As informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Raquel. A medida provisória aumenta a carga horária do ensino médio de 2.400 para 3.000 horas de forma progressiva no prazo de 5 anos. Desse total, 1.200 horas poderão ser dedicadas ao ensino profissionalizante ou técnico ou ao aprofundamento das disciplinas para o vestibular. O projeto torna obrigatório o ensino de arte e de educação física. Já o de inglês entrará no currículo a partir do 6º ano. Sociologia e filosofia serão obrigatórias em 1 ano e não nos 3, como é hoje. A grade curricular será dividida em linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas. Segundo o relator, senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso, matemática e português continuam obrigatórios em todo o ensino médio. Ele esclareceu que, apesar de o aluno escolher uma parte do currículo referente às 1.200 horas, ele estudará todas as matérias em 2.800 horas.
Se nós temos uma parte comum, chamada Base Nacional Curricular, onde todo o Brasil compartilha, todas as escolas são obrigadas a cumprir. E temos uma parte diversificada. Se o aluno vai fazer medicina, ele vai fazer a parte comum, que é obrigatório, e vai fazer ciências da natureza, onde ele vai estudar física, química, biologia, aquelas disciplinas indispensáveis para o curso de medicina.
A oposição questionou a votação da reforma do ensino médio por medida provisória, ou seja, em 120 dias, e não na forma de um projeto de lei com mais tempo. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, criticou a flexibilização do currículo que vai permitir a escolha do ensino técnico.
Ao diminuir a parte do currículo destinada à formação geral, ela está sonegando a maioria dos jovens uma boa formação geral. Por outro lado, a reforma do ensino médio não garante o orçamento suficiente para que os estados pudessem dotar as redes estaduais das condições necessárias para que a gente pudesse tornar esse ensino atrativo.
As mudanças que prevêem o ensino integral no ensino médio entrarão em vigor em 2 anos. Pela medida provisória, o governo federal vai bancar a transição para este novo modelo. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Raquel Teixeira. Áudio Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.